9 horas e 35 minutos, nós vamos falar agora sobre ataques hackers. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá, com o professor e consultor em segurança da informação, Lucas D'Artora. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Bom, apesar de todos os mecanismos de proteção, os hackers ainda fazem muitas vítimas?
Muitas. Hoje a gente tem várias razões, digamos assim, para as quais os incidentes de segurança da informação obterem sucesso. Nós podemos citar aí, por exemplo, falhas técnicas, e aí eu estou falando, por exemplo, em sistemas de segurança. O principal, que é o erro humano, é o elo mais fraco desta cadeia de segurança da informação. Temos a questão de negligência. Negligência é aquela questão, eu sei do risco, mas eu não quero talvez investir em minimizar esse risco, em fazer alguma atualização em algum sistema ou contratar algum tipo de serviço para mim reduzir aquele risco para um nível aceitável. E nós temos aí, logicamente, os ataques mais antigos, que eram os vírus e os malwares. Então, esses vírus e malwares, eles são basicamente decorrentes de e-mails, downloads, sites que você navega pela internet muitas vezes estão infectados. Então, a gente tem hoje diversos tipos de incidentes de segurança da informação. Temos hoje o mais comum, que é o ransomware, que é o ataque onde é criptografado os dados. Então, quando o hacker ele consegue fazer essa invasão, ele criptografa dados e muitas vezes ele, logicamente, cobra um resgate, que é valor financeiro, normalmente em dólar. E a grande maioria das organizações hoje no Brasil acabam pagando por não ter, muitas vezes, especialistas na área de segurança que consigam reverter esse tipo de situação.
Então, a gente está falando de ataques a empresas, principalmente?
Isso. Hoje, o que tem mais afetado, vamos dizer assim, a cadeia de negócios, são as empresas. Logicamente que os usuários, existem incidentes, por exemplo, em redes sociais, como, por exemplo, o Instagram, o Facebook, mas o número de incidentes onde você tem uma perca financeira ou um dano reputacional é baixo. Uhum. Mas, olhando para as empresas, isso tem um impacto negativo muito alto. Nós, inclusive, na EGD, a gente teve um cliente nosso recentemente que sofreu um incidente de segurança da informação. Os dados não foram compartilhados ou não foram violados, porém, o serviço do principal sistema da organização ele ficou indisponível por 2 dias. E esses 2 dias de indisponibilidade resultou em um impacto financeiro de 2 milhões de faturamento. Então, quando a gente fala para esse âmbito organizacional das empresas, que é o foco hoje principal da EGD, prestar consultoria para as empresas, a gente vê que o impacto financeiro e reputacional de imagem à organização ele é muito alto. Então, hoje também nós temos aí, logicamente, nós estamos passando por uma transformação digital muito grande, onde que a gente tem o acesso à informação muito fácil. Todas as empresas estão basicamente conectadas em uma bolha que é a internet. Então, isso se torna muito mais fácil hoje a gente realizar, por exemplo, um ataque a uma empresa, explorando uma vulnerabilidade de um serviço, de um sistema que aquela organização tenha. Então, esse é o cenário hoje que nós estamos vivendo.
E esse cuidado, então, tem que ser também com clientes e com os próprios funcionários.
Exato. O principal é a gente ter, logicamente, um trabalho de conscientização e uma mudança cultural interna dos nossos colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores. A gente já, logicamente, passou por diversas experiências onde incidentes tenham acontecido através de um erro humano de um colaborador. Nós já passamos também, já pegamos, logicamente, incidentes onde partiu de um fornecedor daquela empresa, onde ela prestava um serviço e ela coletava dados, porém ela não tinha um ambiente seguro, sofreu um ataque e esses dados foram vazados. Então nós temos que pensar na cadeia como um todo. a organização, a empresa, precisa pensar, logicamente, em segurança, não apenas interna, mas com os parceiros, os fornecedores, cobrar isso, né, para os seus parceiros e fornecedores e colocar, logicamente, em contrato, em termos, logicamente, de privacidade e proteção de dados, para se resguardar, né, dessa violação, dessa possível violação e incidente de segurança que possa vir a acontecer.
Eu não entendi como que um cliente pode ameaçar a segurança de uma empresa.
Hoje, por exemplo, tem vários clientes que acessam, por exemplo, um serviço de uma empresa na web, né? E tem alguns clientes que têm um conhecimento um pouco mais aprofundado, mais avançado, e muitas vezes ele tenta explorar uma vulnerabilidade daquele serviço que ele identificou. Logicamente que nós da área de tecnologia, a gente tem um conhecimento um pouco maior tecnicamente, né? A gente, por exemplo, se a gente entrar num site de um e-commerce, a gente consegue identificar algumas vulnerabilidades, né? Então tem clientes, por exemplo, que muitas vezes eles tentam agir de má fé, né? Ah, de conseguir um desconto maior em um determinado produto, encontrei uma vulnerabilidade num cupom, né, de desconto. Ele pode estar muito bem explorando isso a seu próprio favor para pagar um valor menor naquele determinado produto. Então, o cliente, né, não são, logicamente, não é uma grande maioria, né, é uma parcela pequena, mas existem hoje, logicamente, esse risco do cliente surgir como uma vulnerabilidade para a empresa.
Entendi. No dia a dia, como os funcionários devem agir para garantir a segurança de TI da própria empresa?
A gente sempre, quando a gente passa nas organizações, a gente costuma falar que todos os colaboradores, eles fazem parte do programa de segurança da informação da empresa. Não é apenas a área de tecnologia de informação que é responsável, ou a área de auditoria ou jurídica, são todos os colaboradores. Como que ele deve agir? Principalmente, mantendo as informações sigilosas com a privacidade necessária, ou seja, eu não posso sair compartilhando informações sigilosas, por exemplo, via WhatsApp, né, informação via voz, falando para outras pessoas de fora da organização, enviando e-mails, e logicamente também o cuidado com informações que estão impressas. Eu não vou, por exemplo, imprimir um contrato de um colaborador, um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviço com o fornecedor e deixar exposto, por exemplo, numa mesa onde todo mundo tem acesso, né? Então, esse tipo de cuidado, às vezes a gente fala que parece ser algo muito bobo, mas é um cuidado essencial que nós precisamos ter, né? Às vezes você está transmitindo uma informação, por exemplo, financeira da empresa para uma pessoa de fora, né, para um parente, e essa pessoa pode, logicamente, compartilhar com outros, né? Até que atinja uma pessoa que, às vezes, é um concorrente da própria empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o principal papel do usuário ou do colaborador interno é tentar manter o sigilo das informações que são privadas da organização apenas internamente, com os seus colaboradores do departamento, logicamente, com os demais departamentos da empresa, mas, logicamente, não vazar essas informações para fora da empresa.
E quando um colaborador é desligado da empresa, que cuidados precisam ser tomados?
Hoje, quando a gente fala em desligamento, né, o departamento, vamos pensar, de recursos humanos, ele é o grande responsável por fazer vários processos para garantir a segurança desses dados. Como, por exemplo, alguns dados nós precisamos ter por questões trabalhistas, né? Como, por exemplo, contrato de trabalho até 20 anos, o ASO, que é o demissional, também tem um período, se eu não me engano, também é de 10 a 15 anos. Biometria, né? Aí é um ponto primordial. O relógio ponto, a biometria, ele é um dado sensível. Esse dado ele pode ficar até 5 anos depois da rescisão de contrato. Depois dos 5 anos, ele precisa ser excluído das bases de dados ou dos sistemas. Os demais dados que não estão relacionados a esses processos, eles precisam ser removidos, logicamente, dos sistemas da organização. E se for um colaborador, por exemplo, um colaborador que tinha níveis de acesso elevado, um colaborador da área de tecnologia da informação, um gerente, um diretor, é essencial que as senhas dos sistemas de acesso sejam trocadas, sejam realmente alteradas para que, logicamente, ele não possa vir a tentar fazer uma tentativa de acesso externo. Então, são alguns cuidados que Esses processos que eu comentei são de exclusivamente responsabilidade da área de recursos humanos, que a gente sempre faz esse tipo de orientação a esses colaboradores. É lógico que parte do recursos humanos, mas tem um apoio da área de tecnologia de informação, tem um apoio da área jurídica, né? E assim sucessivamente.
Na época da pandemia, principalmente, muitos trabalhadores foram trabalhar em casa, no home office, e tendo acesso pelo computador de casa às informações da empresa. Isso trouxe algum tipo de problema?
Muitos, Luciana. Eu falo da área de segurança da informação, nós tivemos que nos preocupar. Anteriormente, nós nos preocupávamos com a rede interna da empresa. Então, pensa numa empresa que tinha 500 colaboradores e desses 500, 400 foram trabalhar home office. Eu precisava me preocupar com 400 perímetros diferentes. Então, eu precisava garantir que a máquina daqueles colaboradores, a máquina corporativa que muitas vezes ele levava da empresa para casa, eu tinha que garantir requisitos de segurança, principalmente conexões via VPN com criptografia de dados. E, logicamente, né, eles estavam acessando 400 redes diferentes e acessando a minha rede interna. Então, trouxe uma vulnerabilidade muito grande. E os números de incidentes de segurança da informação, a partir do ano de 2020, ele basicamente quadruplicou. Né? Se nós olharmos lá, por exemplo, as tendências... principalmente de blogs como o Security Reports, que hoje é o grande blog de pesquisas de segurança da informação, de 2020 para cá ele quadruplicou por conta disso. Né? Então, precisou-se adquirir ferramentas, por exemplo, para você fazer videoconferências, né? As informações começaram a ser compartilhadas para fora da empresa, e se a empresa não tinha, por exemplo, mecanismos tecnológicos para prover a segurança disso, começou, logicamente, essas informações serem compartilhadas de uma forma sem controle. Então, muitas empresas, logicamente, tiveram grandes problemas nesse período de pandemia. Mas a grande maioria, a pandemia impulsionou com que as organizações começassem a fazer trabalhos de adequações nessa linha de segurança da informação, que era uma linha que até anteriormente ela não tinha uma importância devida. E depois da pandemia, ela se tornou algo primordial para os negócios das empresas.
E esse investimento tem que ser constante, porque os hackers também evoluem, né?
Exatamente, né? Hoje a gente dorme e acorda, tem uma nova tecnologia no mercado e eles estão muito atentos. Então, assim, hoje nós falamos que o investimento em segurança da informação, ele precisa fazer parte do planejamento orçamentário de uma empresa. Então, se a empresa tem lá um plano orçamentário, lá no mês de agosto, setembro, ela precisa ter uma parcela referente ao tema segurança da informação, seja em adquirir novos, logicamente, sistemas de monitoramento, atualizar plataformas, investir em treinamentos aos colaboradores, porque com a mudança de tecnologias, com os avanços, as pessoas internas, os colaboradores, precisam, logicamente, estar treinados e conscientes. Então, essa parcela de investimento, ela precisa fazer parte desse ciclo orçamentário. Muitas vezes, é logicamente que a gente chega para um presidente, um diretor de uma empresa, muitas vezes a gente chega com uma proposta de um valor alto, né? Teoricamente, a gente considera alto. Mas a seguinte pergunta que a gente faz a ele, quanto que a sua empresa perde em faturamento se ela ficar meio dia parado, um dia, uma semana, né? E aí ele faz esse cálculo, e muitas vezes ele olha para essa nossa proposta ou para um investimento em segurança e informação e se torna barato. Né? Porque hoje a principal linha de negócio de uma empresa é o faturamento, seja através de serviços ou produtos que ela venha comercializar. Então eu preciso saber hoje, né, o quanto custa a minha empresa parada um dia, uma hora, uma semana. Porque talvez esse investimento em segurança que eu estou falando seja muito baixo olhando para esse cenário. Então é isso que a gente sempre tenta levar. A gente sempre tenta levar a proposta juntamente com os riscos. Ó, nós temos esses riscos. Você aceita esses riscos? Você está ciente que a sua empresa pode perder X de faturamento? Né? E logicamente que a partir desse cenário, a grande maioria tende a investir logicamente para minimizar os riscos e os impactos.
Tá certo. É um setor que precisa de um orçamento próprio, né?
Exatamente, eu acho que essa é a principal palavra.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Um ótimo dia.
Obrigado a vocês. Um ótimo dia, pessoal. Até mais.
Obrigada. Nós conversamos com o professor Lucas D'Artora, ele é consultor em segurança da informação, nos falou sobre os ataques hackers a empresas, os riscos, né, e como se proteger.